O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus tudo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Muitos católicos, espontaneamente, durante a quaresma, costumam fazer algum sacrifício. Deixar de tomar cerveja, o outro evita, por exemplo, passear. Cada um faz o seu propósito. Eu vou tentar também ajudá-los na essência da quaresma. A essência da quaresma é a conversão. Conversão significa mudança de vida para melhor. E o que me inspirou a propor isso a vocês é a oração final da missa do domingo anterior. A oração diz assim: Ó Deus, que nos alimentais com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos amar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Amém. Então aí, nessa leitura, nós encontramos as três principais virtudes que o cristão deve praticar: fé, esperança e caridade. Baseei-me também nas duas leituras de hoje no Evangelho, mas não vou fundamentar aqui publicamente, porque aí eu me estenderia demais. Então, nos três próximos domingos, vamos meditar em cada um deles a fé, a esperança e a caridade. Só que nós vamos seguir outra ordem. O próximo domingo é o domingo de Jesus conversando com a samaritana. Então nós vamos tentar aprofundar a caridade. No outro domingo, Jesus curando um cego. Aí nós vamos falar sobre a fé. E no último domingo da quaresma, Jesus que ressuscita Lázaro. Então, vamos falar sobre a esperança. Esses três motivos são chamados na igreja de virtudes teologais. O que é a virtude? A virtude é um ato bom que você executa. Por exemplo, alguém prejudica você. Para você não se afundar, você precisa de uma virtude. Esta virtude se chama fortaleza. Ele pode me xingar à vontade, eu continuo forte. É uma virtude. Você vai ajudar uma pessoa, essa pessoa elogia você, essa pessoa acha que você é a melhor pessoa do mundo. Se você não conta isso a ninguém, você praticou outra virtude, a virtude da humildade. A humildade. E assim por diante. Se uma pessoa fala com você e ela demora muito e fala coisa que não interessa, mas você fica ali ouvindo, tentando ajudar, você praticou outra virtude, a virtude da tolerância. Vamos tolerar, né? Então, as virtudes têm nomes. Fé, esperança e caridade são as maiores das virtudes. E a maior entre as três é a caridade. Então nós vamos meditar sobre elas durante esta quaresma. Eu gostaria que vocês já vissem das três, qual você entende menos? Com qual você tem mais dificuldade? Por que você não consegue praticar ou pratica muito pouco aquela virtude? Vou explicar um pouquinho, aí vocês já vão pensando para que nos próximos domingos nós alavanquemos cada uma delas. Qual o problema da fé? A fé é você acreditar em Deus, no carinho de Deus, na presença dele, sem vê-lo. Não é tão fácil, não é tão fácil. Hoje, então, estamos num mundo que você precisa ver tudo. Você vê tudo no YouTube, vê tudo no Instagram, vê tudo. Mas Deus não aparece nos meios de comunicação. Estamos numa sociedade que está se tornando ateia, né? Os professores, as pessoas ditas cultas, acham que Deus é para quebrar um galho de quem é mais bobo. Quebrar o galho de quem não entende bem as coisas. E outros fatores que vão tirando de você essa confiança em Deus. Na verdade, a fé é profunda confiança em Deus. Ele é que dirige a minha vida. E constantemente você é interpelado a sentir emoções fortes. Emoção pelo futebol, emoção pela uma novela que está passando e um novo filme que está acontecendo. Você sente por essas coisas o que deveria sentir por Deus, porque essas coisas são muito agradáveis. Então, daquele entusiasmo, e Deus vai ficando assim num cantinho, né? Então, a fé. Esperança. A esperança é a certeza de que vai acontecer só coisas boas em sua vida. De modo geral, você começa a ver a política. O que você pode esperar agora? Será que você perde a esperança? Dengue, coronavírus. Daqui a pouco eu acho um remédio para coronavírus e tal. Vem outro. E se você está bem, leva um tombo, quebra uma perna. Onde está a sua esperança? Você confiava numa pessoa, aquela pessoa te dá um tombo. Esperança é, apesar de todas as decepções, não perder o estímulo de viver. Viver, firme. E a caridade? As pessoas têm noção errada de caridade. Geralmente, pensam que caridade é dar uns 50 centavos para alguém comprar um lanche. Nem compra lanche e bebe ainda, né? Então, pensa que caridade é isso. Não. Nós vamos ver no Evangelho que caridade é você ter a opção fundamental de amar o próximo por causa de Deus e amar a Deus para derramar o amor dele no próximo. Uma criança, quanto trabalho dá, né? Hoje, quando um casal tem um filho, todo mundo já começa a falar, cuidado, hein, não vai ter outro filho não, que filho dá trabalho, dá trabalho. Não é questão de ter um, dois ou três, é que filho dá trabalho mesmo. E queria que não desse? Onde está o amor à criança por causa do Pai dos Céus? E outras coisas, né? As pessoas, a maneira de viver. Hoje em dia, o egoísmo é muito grande, muito egoísmo, cada um preocupado consigo. E o pessoal diz que as coisas melhoraram. Nada. Todo mundo que eu encontro está apavorado para cumprir horário. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Ô padre, senhor, desculpa, eu estou com um pouco de pressa. Padre, eu estou com pressa. Meu Deus, onde está o amor ao próximo? Já contei a vocês um dia que eu estava conversando com um senhor. De repente o celular dele tocou. Ele pediu licença e saiu para atender o celular. O carro dele estava a alguns metros, ele foi até lá no carro, desligou o telefone, entrou no carro, foi embora, até hoje não despediu de mim, já faz tempo. Então hoje está tudo assim, o dia, tudo enrolado. Não tem amor mais, não tem convivência, não tem mais nada. Então procurem ver nesta quaresma, fé, esperança e caridade. Qual das três é um calo para você? Você sente dificuldade em alguma das três? E vamos procurar então melhorar nessa quaresma com essas três virtudes. Você, sabendo viver as três, pratica todas as outras. Qualquer uma que vier. Paciência, perseverança, confiança, certeza de que vai dar certo. Tudo funciona, porque estas coordenam todas as outras, são chamadas teologais porque elas partem de Deus. Então faça um exame durante essa semana, e se você não deu para captar bem o que é uma, o que é outra, então faça pelo menos o propósito de, durante esta quaresma, tentar entendê-las. Entendendo as três virtudes, você vai viver muito bem o seu cristianismo e conviver bem com as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nos ensina que a fé precisa de nutrição, senão enfraquece. A esperança precisa de estímulo, senão desanima. E a caridade precisa de fortalecimento, senão ela, diante dos perigos e das dificuldades, acaba ficando sem ação. Vamos então pedir a Deus nesta quaresma que nos ajude a viver estas virtudes de modo mais consciente. Vamos juntos agora rezar a oração após a comunhão do domingo passado. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o pão vivo e verdadeiro que é Cristo, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Amém. Hoje vamos celebrar o segundo dia do Tríduo de São José. Quem tem o folheto dos domingos de São José, por favor, tome as mãos e vamos rezar a oração que está na última página, depois do número 5. Vamos lá? A vós, São José, recorremos em nossa tribulação,
e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da Sagrada Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas do inimigo e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.